Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula, a videoaula que trata do ciclo operacional. Bem, na nossa unidade 2, o nosso objetivo é fazer com que vocês possam compreender a lógica do ciclo operacional de uma empresa de manufatura, ou seja, uma empresa que desenvolve um processo produtivo, e entender a repercussão orçamentária de cada um dos orçamentos que integram esta etapa do processo orçamentário. Então, na unidade 1, conceitos, interpretações, entendimentos, né? E agora a gente começa a ter conteúdo para colocar a mão na massa, ok? Primeiro, o olhar do ciclo operacional, o ciclo das operações, né? No nosso livro, nós temos uma figura, figura 5, que eu convido vocês para que vocês possam observar com mais calma, né? Então, o ciclo operacional, de acordo com a nossa figura, representa a unidade 2. O ciclo financeiro, que será a próxima unidade, a unidade 3, tem uma relação, claro, né, próxima com o ciclo operacional e são fundamentais para que a gente possa depois trabalhar com o plano de resultados, lá embaixo, né, na figura, que representa a unidade 4. Ok? Bem, olhando para o ciclo operacional, fica fácil de entender a dinâmica dos diversos orçamentos que compõem as operações. É claro que nós já elegemos uma empresa com característica de manufatura, uma empresa que produz alguma coisa. E os orçamentos, os tipos de orçamentos do ciclo operacional, eles fazem parte de uma lógica das operações que ela responde. Então, se ela é uma empresa de manufatura, ela tem um processo produtivo. E esse processo produtivo dá a dinâmica das diversas planilhas que compõem esse processo orçamentário. Ok? Então vamos lá, observando a figura, né? A gente estabelece o início desse processo com a definição do orçamento de vendas. É com a definição do orçamento de vendas é que teremos as quantidades a serem vendidas. A gente costuma dizer o seguinte, que o orçamento de vendas, ele quantifica o plano de vendas. E o que é o plano de vendas? É a formalização da previsão de vendas, né? Nós temos vários autores que fazem parte do nosso arcabouço teórico desse entendimento, né? Mas tem um livro do Welsh, que é um livro, texto, importante, né? E que traz esse conceito, né? De você definir um método, esse método de projeção, ele é formalizado no plano de vendas, que é quantificado no orçamento de vendas, né? Então, com base na quantificação do orçamento de vendas, eu sei quantas unidades serão vendidas, qual o faturamento a ser alcançado e automaticamente o quê? Né? Quais são as necessidades, né, operacionais, que serão descritas nos demais orçamentos. Ok? Vamos lá. Então, nós temos o orçamento de vendas, o plano de vendas quantificado. Esse plano de vendas vai orientar a definição do plano de produção, né? E o plano de produção, ele é quantificado pelo orçamento de produção. Ok? Então, vendas, produção. Eu tenho uma expectativa de vendas, de um faturamento e uma receita. Para alcançar aqueles números, eu tenho que produzir X unidades, que representa, então, aquele faturamento projetado, programado. Ok? Bem, com o orçamento de produção, agora eu consigo quantificar quais são os recursos, os insumos que direta ou indiretamente são necessários para que eu possa alcançar aqueles níveis desejados de produção. Ok? E aí na figura nós temos bem claro: matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos, né? Ao final eu tenho os custos dos produtos fabricados, ou seja, quanto custa fabricar uma unidade daquilo que tem que ser vendido naquele período. Ok? Em síntese, essa é a dinâmica do ciclo operacional. Em síntese, é isso que nós vamos observar nesta unidade, na unidade 2. Ok? Bem, Prosseguindo, nós temos uma outra ilustração aqui muito importante, né? Essa ilustração que diz respeito à figura 6, né? A hierarquia do processo orçamentário na fase operacional. Bem, a hierarquia nos mostra que o plano de vendas, ele é a base, ele é o alicerce para a elaboração da proposta orçamentária do ciclo operacional, né? Então, com base no plano de vendas, eu vou quantificar o meu orçamento de vendas. E aí, depois, eu vou definir o meu plano de produção e quantificar no orçamento de produção. Mas observem que eu tenho uma variável que influencia esta relação do plano de vendas com o plano de produção. E qual é? A política de estoques de produtos acabados. Ok? Bem, eu tenho que produzir, ou melhor, eu tenho que vender uma quantidade X. Isso significa que eu vou ter que produzir tudo isso? Aí você pode vir com aquela palavrinha, depende, né? Eu tenho que vender 100, eu vou ter que produzir 100? Pode ser que sim, pode ser que não, né? O que vai determinar a definição da quantidade a ser produzida é a variação dos estoques dos produtos acabados. Por quê? Se eu tenho um estoque com grandes quantidades de produtos acabados, se eu tenho um estoque acima do ideal, é claro que quando eu for produzir, vou produzir um pouco menos, porque eu já tenho um estoque maior do que o ideal, né? Agora, se eu tenho um estoque abaixo do ideal, naquele momento um estoque abaixo de um mínimo de segurança, um nível de segurança, pode ser que eu tenha que produzir um pouco mais, né? Porque nos períodos seguintes eu tenho que ter mais produtos para vender mais. Vamos imaginar uma situação de sazonalidade, né? Então eu tenho uma movimentação do meu estoque estratégico. Eu tenho que ter produtos na hora certa para que o mercado possa absorver essa produção, né? Então, em alguns momentos, eu tenho uma variação do meu plano de produção influenciado pela política de estoques de produtos acabados. Ok? Então, a definição do plano de produção, ela se dá mediante a definição do plano de vendas mais a variação dos estoques de produtos acabados. Ok? Você entendeu? Então, nem sempre tudo aquilo que vai ser vendido tem que ser tudo a mesma quantidade daquilo que vai ser produzido. Eu posso, de repente, produzir um pouco menos, um pouco mais. O que vai definir isso? A variação do estoque de produtos acabados. Ok? Bem, então, voltando aqui para a ilustração, a gente observa, depois da definição do plano de produção, aí sim, a definição do orçamento de matérias-primas, do orçamento de mão de obra direta e o orçamento dos custos indiretos de produção. Ok? Lá no finalzinho, a gente tem um outro quadradinho que fala das despesas operacionais, né? As despesas operacionais também devem ser levantadas, mas elas não fazem parte desta análise inicial do ciclo operacional. As despesas operacionais, elas são necessárias e elas vão ser depois levadas ao ciclo financeiro, ok? Mas a gente tem aqui bem claro aquilo que diretamente faz parte do ciclo operacional, seja os custos diretos e indiretos, ok? Custos diretos é a matéria-prima, a mão de obra direta, ok? E os custos indiretos, os materiais indiretos, a mão de obra indireta, outras despesas que representam custos efetivamente, ou seja, os desembolsos que estão relacionados diretamente àquelas operações, ok? Bem, aqui no nosso texto, nós temos uma série de definições, uma série de informações importantes. É importante que vocês façam a leitura, né? Nós temos uma exemplificação de todos esses orçamentos na empresa chamada Café Brasil, né? A empresa Café Brasil é uma empresa fictícia, os dados estão aqui na unidade 2. Ela tem dois produtos que ela manufatura, ela vende para dois mercados, o mercado catarinense e o mercado paranaense. Ela tem uma série de informações Por favor, façam a leitura do exercício, né, para que vocês possam entender a lógica de construção dessas planilhas, né? Eu vou rapidamente aqui só fazer um destaque no primeiro quadro que diz respeito ao orçamento de vendas, né? Então, aqui, né, a nossa planilha 1, né, nós temos lá orçamento de vendas da Café Brasil. Aí nós temos um recorte da planilha apenas do café solo, né, o café solo. Observem que ela tem bem claro quais são as zonas de vendas: Santa Catarina, Paraná, as quantidades que estão detalhadas no plano de vendas, o preço unitário que diz respeito ao valor de venda sem os impostos, o faturamento líquido, as vendas líquidas, né? E depois, no caso desta operação, a tributação, os impostos que incidem nessas operações. Então, nós temos aqui o cálculo para, de forma pedagógica, né, colocar uma diferenciação do imposto quando se vende dentro do Estado e quando se vende fora do Estado. Okay? Então, nós colocamos aqui uma alíquota diferente de 12% e 17%. 12% para as operações interestaduais e 17% para as operações dentro do Estado. Agora, vale aqui um registro, né? O ICMS é um imposto estadual e ele é definido, regido por legislação própria estadual. Nesse momento, nós temos uma série de discussões sobre a tributação, né, e a substituição tributária, né, mas para fins pedagógicos, mais uma vez, a gente está adotando essa dinâmica que atualmente ocorre na definição dos tributos que tem como fato gerador uma operação de vendas. Ou seja, tirou nota fiscal, tem que recolher o ICMS. Ok? O que é o ICMS? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ok? É um imposto estadual. Né? É um exemplo. Outros impostos que a gente pode aqui rapidamente falar, né? O IPI. Né? O IPI é um imposto federal. Ok? Né? É um imposto que tem como fato gerador a industrialização. O IPI é o imposto produto industrializado. Ok? E um imposto na esfera municipal, a gente tem o quê? O IPTU. Né? Aí é uma definição própria de uma legislação municipal, ok? Dentre outros. Então, nós estamos aqui mostrando um exemplo daquilo que ocorre numa operação de vendas, quando a gente fala, por exemplo, do ICMS, tá certo? Até observem no corpo do texto a explicação de como é que se chega ao cálculo, por exemplo, do ICMS. Né? Tá lá a fórmula direitinho, né? Vendas líquidas dividido por 1 menos a alíquota de ICMS praticada naquela operação, né? Você consegue identificar qual que é o imposto. O imposto é do governo e o restante é da empresa. Né? Numa relação de vendas e compras de matérias-primas, você tem uma parcela de débito e crédito de ICMS. Ok? Então, observe no texto essas informações. Elas também são importantes para a definição dos números que diz respeito ao esforço da empresa, do ciclo de operação da empresa, mas que quando ocorre tem um fato gerador tributário e isso tem que ser levado em consideração. Tá certo? Bem, no decorrer das nossas planilhas, depois nós temos, né, o orçamento de produção, o orçamento de matérias-primas, né, e assim por diante. Observem na figura 8, que nós temos quatro tipos de orçamento de matérias-primas. E eles têm uma sequência. Né? Então, a partir do momento em que eu tenho o plano de produção formalizado, quantificado, né, num orçamento de produção, eu consigo identificar, então, qual que é a necessidade de matéria-prima para honrar aquela produção. Né? Então, observando aqui o exemplo da Café Brasil, né, do solo café, uma lata de solo café, ela tem a necessidade, para ser manufaturada, 90 gramas de café em grão, 10 gramas de açúcar, uma embalagem. Eu estou estabelecendo uma taxa padrão de matéria-prima para uma unidade. Se a meta é produzir 1.000 unidades, eu vou multiplicar 1.000 pela taxa unitária, né? E aí eu tenho o primeiro orçamento, que é o orçamento das necessidades de matéria-prima. Ok? Depois de ter o orçamento de necessidade de matéria-prima, eu vou agora elaborar o segundo orçamento, que é o orçamento de estoques de matérias-primas, né? Eu tenho que verificar qual que é o saldo atual, o que que eu tenho que ter em estoque para honrar aquela produção, né? E aí eu faço o terceiro orçamento depois do estoque, estabelecendo os níveis de estoques, o estoque inicial e o estoque final. Eu tenho então a definição de quanto que tem que ser comprado, né? Então, aí o terceiro orçamento de matérias-primas é compras de matérias-primas. Então, necessidade, estoque e compra, né? Sabendo quanto tem que ser comprado, e aí, claro, definindo o custo do lote inicial, do lote novo, eu consigo desenvolver o orçamento de custos de matérias-primas. Então, são os quatro orçamentos de matérias-primas: necessidade, estoque, compra e custo. Ok? Observe o nosso exemplo no livro, que mostra direitinho, né, como que se chega a essas informações. Tá certo? Bem, depois de matéria-prima, nós temos mão de obra direta, né? E a definição do orçamento de mão de obra direta, ele está tem como pré-requisito, né, a definição das medidas de mão de obra direta necessárias para a produção de uma unidade ou de um lote de unidades, né? No nosso caso, no nosso exercício, a gente utiliza da técnica de tempos e movimentos. É uma das técnicas, né? Então, imagine quanto tempo é necessário de mão de obra direta para produzir uma unidade. Estude tempos e movimentos, ok? Então nós temos uma referência de quantos minutos, quantas horas são necessárias para uma unidade. Se nós temos que produzir 1.000 unidades, fica fácil agora você multiplicar 1.000 vezes a unidade, vezes a quantidade de horas, por exemplo, para uma unidade. Ok? Então aí nós conseguimos definir o orçamento de mão de obra direta. E após a definição desse orçamento, nós vamos então para o último grupo de orçamentos, que são os orçamentos de custos indiretos de produção. Ok? Então, os custos diretos, matéria-prima, mão de obra direta, mais os custos indiretos, eles fazem parte do conjunto dos custos dos produtos fabricados. Ok? Então, com a definição desses valores, a gente chega ao final do orçamento dos custos dos produtos fabricados. Aí eu convido vocês a observarem a planilha número 13, ok? Essa que está agora no vídeo para vocês, né? Então nós temos o total dos orçamentos das matérias primas, depois o total do orçamento da mão de obra direta, depois o total dos orçamentos dos custos indiretos de fabricação, e com isso a soma simples desses três custos, né, nós temos o custo total de produção de fabricação, custo dos produtos fabricados, ok? Mês a mês. Observe que nosso orçamento aqui, a título de ilustração, é um orçamento trimestral em bases mensais, né? Então, considerando o custo e as unidades produzidas em cada um dos meses, nós temos então custo unitário nos meses de janeiro, fevereiro e março, tanto para o produto café solo quanto para o cappuccino. Olha que legal, nós já conseguimos identificar algumas relações da contribuição do ciclo operacional para os resultados operacionais, né? Com esses números, a gente pode conseguir agora fazer algumas comparações do preço de venda unitário e do custo unitário de fabricação, né? Podemos identificar qual que é o produto que tem a maior margem de contribuição. Podemos identificar em que mês que essa margem é maior ou menor, né? E, de fato, orientar uma ação pontual naquilo que for necessário. Ok? Né? Então, essas informações são importantes para a tomada de decisão destas informações orçamentárias, né? Ou seja, até que ponto eu posso estabelecer que é melhor aumentar a produção ou até mesmo diminuir a produção para diminuir a despesa, né? Para que a gente possa ter um saldo positivo e também contribuir para os resultados operacionais, os resultados da empresa desejados de acordo com os objetivos maiores. Por fim, nós temos mais uma vez, né, um convite à leitura do exercício da Companhia Café Brasil. Esse estudo de caso ele está já elaborado no decorrer das unidades 2, 3 e 4, ciclo operacional, ciclo financeiro e plano de resultados, e serve como uma ilustração, né? Além deste exercício que está pronto, nós também iremos desenvolver outros exercícios, onde vocês vão efetivamente calcular, né, os orçamentos de vendas, produção, matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos e os custos de fabricação e associar eles a um critério de análise, né? Como eu falei para vocês, olha, podemos ter uma análise muito pontual de margem de contribuição, né, uma análise das dimensões e períodos, né, que são mais rentáveis ou menos rentáveis para a organização. Ok? Então acompanhe, né, no ambiente virtual as orientações desta unidade e participe. Né? Participe com os conceitos, com o entendimento do que representa esses orçamentos do ciclo operacional, mas também na elaboração desse exercício que nós vamos apresentar para vocês, tá ok? Qualquer dúvida, por favor, procurem a tutoria do curso e também este professor, tá ok? Bons estudos a todos, um bom trabalho e até a próxima videoaula.